Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida, para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe.
Há dois domingos atrás, comecei uma conversa com os irmãos a respeito da Páscoa, e eu chamei essa série de mensagens de O Caminho da Páscoa. Lembra? No domingo passado, veio o pastor Amauri e ele pregou outra mensagem. Eu gostaria de continuar hoje essa mensagem sobre o caminho da Páscoa. Tem aí o slidezinho, o negocinho, Caio? Semana retrasada, nós conversamos sobre a vinda do nosso Senhor Jesus, o nascimento de Jesus. Deus que veio até nós, Deus que veio a nós, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o segundo caminho da Páscoa que nós iremos conversar hoje é a morte de Jesus. Eu não sei se você, assim como eu, já fez perguntas para Deus sem ter coragem de fazer para as pessoas. Porque se você fizer algumas, se eu fizer algumas perguntas que eu tenho na cabeça para algumas pessoas, eles chamam a polícia e me internam pensando que eu estou maluco. Muitas perguntas loucas na cabeça da gente, não é verdade? E uma delas que passa na minha cabeça, e com certeza na sua também, é a seguinte pergunta, por que teve que morrer? Por que Jesus teve que morrer? Não poderia ter sido de outro jeito? Alguém já pensou, não precisa levantar as mãos não, alguém já pensou assim? Alguém já fez essa pergunta na sua leitura bíblica? Em algum texto das Escrituras que você leu, ou nos filmes que você assiste? Por que Jesus teve que morrer? Por que foi esse o plano de Deus? Não poderia ter sido de outro jeito? Morte na cruz ainda. Eu lembro que eu estava ainda namorando com a Suzana quando eles lançaram aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né? Que era o autor. E foi uma das poucas vezes que o pastor Ceni deixou eu ir no cinema com a Suzana, acompanhado com mais outras 42 pessoas. Como ele não está aqui, está ao vivo, eu sei que ele está assistindo, ele está na igreja do pastor Fabiano, eu acho que o culto lá é agora, né? Então ele está assistindo, não. Primeira vez que nós fomos no cinema, ele foi junto, ele, a Eva, junto, e pensa num negócio esquisito, nós tudo lá junto. Mas nesse do Mel Gibson, eu fui não sozinho com uma turma da igreja, e uma das coisas que chamou a atenção, cinema lotado, você não conseguia comprar ingresso para ver o filme Paixão de Cristo. Não sei se você... Não, se você prestou atenção, mas os filmes evangélicos estão voltando para os cinemas. Tem um topzaço aí, dentro do cinema aí, ó. É, como é que é? Jesus Revolution. Filme bacana demais, com o autor lá do The Chosen. Um dos autores é o cara do The Chosen. E agora vai lançar outro, agora em abril, já está indo para o cinema, esses filmes. E esse Paixão de Cristo, eu lembro quando eu estava, chegamos atrasados, era muita gente indo para o cinema, ali embaixo na Queensway, quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, quando eles estavam batendo em Jesus, quase que a metade do auditório foi embora. A metade do auditório desceu e foi embora. Não conseguiram assistir a parte onde Jesus estava morrendo. E muitas vezes nós fazemos essa pergunta, por que Jesus teve que morrer? Já fez essa pergunta? E olha que interessante, eu gostaria que você atentasse a isso hoje. O caminho da Páscoa, quatro caminhos, a encarnação, a morte, que é hoje, o sepultamento de Jesus, talvez semana que vem, e a ressurreição. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. A Bíblia é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem aponta para além de si mesmo. Cada evento faz parte de um todo e aponta para Jesus, para a história da redenção do homem. Uma dessas histórias é quando Deus ordenou que um cordeiro fosse morto. Lá atrás, no Egito, quando eles estavam saindo do Egito, depois da nona praga, ia vir a décima praga, a morte dos primogênitos, e Deus ordena aos hebreus que pegassem um cordeiro, aliás, toda a família tinha na sua casa um animal separado para o sacrifício anual a Deus. E esse animal era sempre um cordeiro, cabrito, não sei, um boi, E eles sacrificavam esse animal no tempo do sacrifício. Esse animal não ficava no pasto junto com os outros, porque no pasto junto com os outros poderia ser que esse animal se tornasse um animal impuro, sujo, machucado, e não servia para o sacrifício. Esse animal era cuidado quase que dentro de casa, como um animal de estimação. Ele era cuidado ali pela família. Ele fazia parte, né? A gente não vê hoje que o animalzinho faz parte da família? Fazia parte, quase que ele fazia parte da família. E isso era proposital, porque no dia do sacrifício, a família tinha que se despegar daquele animal. O animal era perfeito, era limpo, era puro. Não tinha mancha, não tinha defeito algum. E sacrificava esse animal no dia do sacrifício. Então, todas as famílias elas tinham pelo menos um desses animais aí guardado dentro de casa, não dentro de casa, mas ali ao redor da casa, sendo cuidado, para que quando o dia do sacrifício chegasse, eles tinham esse animal para sacrificar. E Deus, então, ordena que os hebreus sacrificassem um animal, um cordeiro, para que eles pudessem pegar o sangue desse animal, aspergir nas portas, aquela história toda da Páscoa que você sabe, essa história não está desconectada com a história de Jesus. Então, toda a Bíblia tem uma conexão, todas as histórias da Bíblia, elas chegam a um denominador comum, que é o sacrifício de Jesus e a redenção do homem. Então, este foi o sacrifício, esse animal lá, ainda no Egito, foi o sacrifício da Páscoa, o que significa literalmente pegar o sangue e passar por cima. Passagem: o Senhor passou por cima das casas dos filhos de Israel, dos hebreus, quando matou os primogênitos dos egípcios. A primeira Páscoa não é apenas uma lembrança de como Deus libertou os filhos de Israel da morte, os hebreus da morte. A primeira Páscoa, a primeira celebração da Páscoa, diz que o cordeiro, o melhor cordeiro, inocente, perfeito, sem defeito, que deixou-se ser morto e que o anjo da morte não passou por ele, fosse a nossa Páscoa, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o cordeiro perfeito. A Páscoa, então, celebrada no Egito, não é apenas um memorial, mas é uma celebração que até hoje os judeus celebram, os judeus cristãos, os judeus ortodoxos, até mesmo os ateus. Os judeus que não acreditam em Jesus celebram essa Páscoa. Olha que interessante, então. Falamos, primeiro, da encarnação do nosso Senhor, do céu para a terra. Hoje, o segundo caminho da Páscoa que eu gostaria de fazer com vocês é o caminho da morte. Por que Cristo precisou morrer? Não poderia ter sido de outro jeito. Cristo morreu por nós, e a sua morte nos levou, nos lavou de todos os nossos pecados. A morte, ao morrer, Cristo destruiu a própria morte. Isso é cristianismo. Ao morrer na cruz, Cristo destrói a própria morte. Isso é cristianismo. É comum na época da Páscoa, os canais de televisão, você sabe muito bem disso, começa a passar filmes a respeito da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai lá, os homens principalmente, passando de um lado para o outro, jogo daqui, filme dali, não sei o que daqui, outro dali, vai no 999, depois volta no 1 de novo, vocês são assim ou só eu lá em casa? E vai, e você encontra vários filmes na época da Páscoa, porque é uma data muito marcante, não só para nós cristãos, mas para toda a humanidade. É uma data que nós cristãos deveríamos celebrar com muita intensidade. Por isso eu venho com esse assunto aqui, nessas quatro mensagens, sobre a Páscoa para os irmãos. Nós precisamos celebrar a Páscoa em 2023 de uma forma um pouco mais diferente, com um pouco mais de intensidade. Não é assim que nós fazemos nos aniversários dos nossos filhos? Planejamos meses com antecedência. Um aniversário é planejado hoje com meses de antecedência. E por que não planejar a festa mais importante para nós cristãos? Que deu para mim e para você, olha, livre acesso a Deus Pai, Deus matando a morte no dia que ele morreu. Estranho, não é? Mas é assim que é, assim. É como diz o Chicó lá do filme, só sei que foi assim. Então, muitos se sensibilizam, mas nem todos sabem dizer a razão para tamanho sofrimento e nem a necessidade da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo veio ao mundo para morrer. Ele veio simplesmente para tornar a salvação possível. E para isso, para que isso acontecesse, era necessário que ele morresse. Lucas 19, 10, não é o nosso texto, vamos ler o texto agora, é pouco, diz que, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O meu texto é João capítulo 10, eu gostaria que você também acompanhasse. Diz assim, olha, 10, 11, meu texto principal é João 10, versículo 11, mas para que você entenda um pouco mais João 10, 11, eu leio a partir do versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Vamos ler o versículo 11 todos juntos? Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Vamos ler de novo? Está aí na tela, na televisão, você pode ler todos juntos. Vamos lá? Eu sou
o bom pastor da vida pelas ovelhas.
Poucos veem problema na vinda de Jesus. Mas muitos têm dificuldade com a ideia de que ele realmente veio para morrer. Nós entendemos muito bem a necessidade da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, da encarnação de Deus habitando entre nós. Mas muitos ainda não celebram a Páscoa com intensidade, sabendo que ele veio para morrer. Para morrer. Jesus deixa bem claro que viria para salvar o perdido. Ele fez isso por intermédio da sua morte. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, diz 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos qual eu, Paulo dizendo, sou o principal. Então esse é o principal motivo de Jesus ter vindo ao mundo, salvar pecadores, eu e você. Mas para que isso pudesse acontecer, ele tinha que vir, você viu na última mensagem, mas também teria que morrer. Então, quando alguém te perguntar por que Jesus teve que morrer, você já tem uma resposta simples e clara. Ele precisava morrer porque eu precisava ser salvo. E a única maneira de Jesus de eu ser salvo era que um cordeiro fosse morto, perfeito, uma expiação que não precisaria de outra mais, e essa única era o próprio Jesus. Simples assim. Paulo afirmou, então, aqui nesse texto de 1 Timóteo 1,15, que ele veio para salvar pecadores e foi o propósito da vinda de Cristo ao mundo. As palavras do apóstolo, então, nos levam à conclusão de que a morte de Cristo simplesmente torna a minha salvação e a sua salvação possível. Cristo veio para salvar. Jesus deixou bem claro que viera para salvar o perdido. Ele fez isso por intermédio da sua morte. Então, por que foi necessário a morte de Cristo? Cristo morreu por mim e por você. Poderíamos encerrar aqui agora e você ir embora para casa com uma intenção maior no seu coração em celebrar a próxima Páscoa que nós iremos celebrar daqui a alguns domingos. Todos nós, não temos a ideia de quão grato seria se alguém, uma pessoa física, eu e você, humanos como eu e você, entrasse na frente de uma bala perdida ao invés de eu e você? Já parou para prestar atenção nisso ou não? Você já viu filmes onde pessoas são gratas a outros? Se você nunca viu e quer ver um, você vai assistir Falda. Quem assiste Falda aí? Aí, ó, Falda. Qual que é o outro lá mesmo, Daniel? Daniel que me fala um monte desses negócios, coloca minhoca na minha cabeça. Homeless. Homeland. É outro top também. Assiste, Claudião, Homeland? Homeland. Uma história bacana, verídica, do FBI, de pessoas que ajudaram a salvar outras em momentos de guerra. E eles são eternamente gratos. O exército americano, você vê isso direto aí, condecorando pessoas que voltaram da guerra, ou que participaram de guerra, ou pessoas que salvaram a vida de alguém. Já viu isso daí? Pessoas que se tornam importantes por salvar a vida de outros. Olha só, gente. Daqui a alguns domingos nós iremos celebrar aquele que salvou a minha vida e a sua. Não só desse curto período de tempo que chamamos de vida terrena, mas da vida eterna. Olha que coisa! Como então nós deveríamos celebrar a Páscoa? Lembrando no dia daquele que morreu por mim e por você. Ali perto da minha casa, eu moro em Scarlet e Eglinton, tem um monumento ali, né, Chico? Dos croatas. Quem é aquela turma ali? Aquela... Oi? Ucrânia! Isso daí, Ucrânia. Todos os anos, agora, antes de chegar o verão, eles fazem uma passeata ali com aqueles trompetes, aquelas coisas bacanas lá daquela turma lá. É um memorial de guerra. Eles colocam uma bandeira ali e eles vão lá, tem um nome, a gente passa ali de bicicleta, tem um nome, uma data naquele monumento. Pessoas que morreram salvando a vida de outras pessoas. E agora deixa eu fazer a minha propaganda. Israel e Jordânia 2024. Nós fazemos um tour. Esse eu fiz com o Francisco e a Aida também. Nós fizemos um tour dentro do Museu do Holocausto em Jerusalém. Um negócio fantástico, 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 fantástico. Mais de 2-3 horas, né, Francisco? Rodando dentro do museu, passando de sala por sala, sala por sala. O museu começa contando a história de Hitler. Quem foi Hitler? Onde nasceu? Como brincou? Quem foram seus pais? Onde ele cresceu? Qual foi a sua escola? Como ele estudou? Onde ele estudou? E por que ele fez o que fez? Mas o museu termina com a história de pessoas que salvaram a vida de outros. E painéis com algumas fotos e locais. Lembra, Elton? Fotos e locais, assim, onde várias famílias ajudaram, escondendo nos basements, nos porões, nos currais, escondendo e alimentando famílias inteiras que estavam sendo perseguidas para serem mortas. E olha que interessante, isso nunca saiu da minha cabeça. Foi 2017, 16 ou 17 que a gente foi, nunca saiu da minha cabeça. Eu não sabia disso, nunca imaginava. Lá no final, uma placa com o nome de alguns portugueses, famílias de portugueses, não sei onde eles estavam, não me lembro bem de onde eles estavam, eles salvaram muitas pessoas e estão sendo lembradas ali no museu em Jerusalém, Museu do Holocausto. O final é a última coisa do museu. Você entra no museu com a expectativa de ver, não sabe o que você vai ver, e começa a história de Hitler, você vai chorando, passando pelas salas, vendo os sapatinhos, vendo os brinquedos, vendo as coisas, morreram tantos nesse lugar, morreram tantos naquele outro, e você vai andando assim, e lá no final você sai de lá com o coração grato a Deus por pessoas que salvaram outras, celebradas ali no Museu do Holocausto. Como nós vamos celebrar a Páscoa? Por aquele que morreu por mim e por você. Então a morte de Cristo é necessária. O Santíssimo é sangue de Cristo, ou seja, o sangue propiciatório de Cristo necessário para a minha e a sua salvação. Todos os anos era dedicado um dia para celebrar a expiação, conhecido como Yom Kippur. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, lugar mais sagrado do templo, onde pronunciava o nome de Deus e aspergia no propiciatório o sangue das vítimas, mas não das vítimas, eu, um sangue de um animal aspergido em meu favor e em seu favor. Então a sua família chegava até Jerusalém, levava até o sacerdote oferecia o sacrifício ali, os levitas, e o sumo sacerdote levava o sangue do animal, o sangue do cordeiro, dentro do Santo dos Santos, onde Deus habitava, onde a presença de Deus estava, e ali ele aspergia o sangue naquele lugar, e Deus purificava aquele sangue, ou seja, a família que ofereceu o sacrifício estava purificada dos seus pecados. Era assim que funcionava. O sangue significava que o homem merecia de fato a morte, pois ele não tinha obedecido à lei. Ao aspergir o sangue cheio das misérias, pecados, naquele lugar santo, ele se tornava purificado por causa da presença de Deus, o Santíssimo. Deus purificava o sangue do seu povo. Era evidente que o sangue de touros e de bodes, diz Hebreus 10, 4, não tinha condição nenhuma de purificar o sangue de ninguém. O sacrifício era sempre incompleto e precisava de ser repetido todos os anos. Era desejo de Deus que os homens obedecessem às suas leis. E era para que o povo honrasse a aliança que foi feita para que eles pudessem observar. Olha o que diz Ezequiel 36, versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel falando aqui do que a Páscoa significaria para mim e para você. O Antigo Testamento se fecha, portanto, com essa grande expectativa. Um novo coração, um novo coração. E a promessa se cumpriu em Jesus Cristo. Deus se fez homem, morreu em uma cruz para nos dar, para dar ao homem um coração novo, um coração obediente, que realizou a lei completa, a aliança perfeita. A união perfeita entre Deus e o homem acontece na morte do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o propiciatório, Jesus Cristo é aquele lugar, aquele sangue que era aspergido naquele lugar no Antigo Testamento. Esse é Jesus que veio dar para mim e para você, trazer para mim e para você salvação completa. Ao derramar o seu sangue na cruz, o sangue da vítima toca o propiciatório, por assim dizer, e ali acontece o sacrifício expiatório definitivo e perfeito. Na morte, o puro imaculado que é Jesus toma sobre si o pecado da humanidade, não mais simbolicamente, como no Antigo Testamento, mas agora de forma real. A miséria, o pecado, a desgraça, a morte toca no propiciatório e tudo é lavado, purificado e liberto. Foi por esse motivo a necessidade da morte de Cristo na cruz, por mim e por você. Eu gostaria que você levasse para casa duas coisas. Primeiro, a morte de Jesus completamente suficiente para purificar a minha vida de todos os meus pecados. A morte de Cristo na cruz é suficiente para purificar você e lavar você de todos os seus pecados. Nas conversas, nos bastidores com pessoas, um dia encontrei com uma moça que pediu ajuda. Na verdade, a conversa não era para ser assim, mas foi. Ela confessou algumas coisas e ela disse o seguinte: pastor, na minha vida, antes de entregar o coração para Jesus, eu era muito pervertida. E eu, desculpe, aqui não tem, as crianças, os meninos são depois, tem uns pais que brigam aí, ah, falou um monte de coisa, aqui não tem problema, só adulto, né? Ela falou assim: pastor, eu fiz sexo com muitos homens na minha vida, antes de entregar o coração para Jesus. E um dia, escutando uma mensagem pela internet, uma pessoa disse que eu não teria condições de ter os meus pecados perdoados, porque eu tinha que ir um por um e pedir perdão pelos meus pecados. E confessar e dizer que eu era agora uma cristã e evangelizar essa pessoa para que o meu pecado pudesse ser perdoado. Ela falou assim: mas vários deles já morreram. Como que eu faço? Eu falei assim: lascou tudo, né, filha? Lascou, porque eles morreram. Você foi ter relação sexual com um homem mais velho que você, confiando que ele ia viver mais do que você. Agora, como que você vai fazer? Como que você vai fazer agora? O seu futuro é o inferno, ué. Se você não crê que Jesus Cristo purifica de todo o seu pecado e o que aquela miséria daquela pessoa falou na internet para você, você está lascado. O que você prefere? Confiar que Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado, independente se o cidadão morreu ou está vivo. Ela falou assim, não, eu prefiro então essa teoria agora nova aí, ué. Assim, é claro. Você acha que nosso Senhor Jesus ia ser tão sonso, assim, desculpa a palavra, de colocar essa doutrina esquisita aí, de que eu teria que pedir perdão pelos meus pecados e até todos aqueles que eu ofendi, que causou, que me ajudou a pecar? Não valeria, não tinha jeito, ué. Quantas passagens você ia ter que comprar para o Brasil? Não é? Você ia ficar lembrando direto, lembrei daquele, vou lá. É caro, 1.500, 1.600, 1.800 dólares para você ir todas as vezes que você lembrasse de um pecado. Já pensou? Olha que interessante, a morte de Jesus é completamente suficiente para nos purificar de todos os nossos pecados. Não há mais necessidade de outro sangue, de outra morte. O sacrifício que você oferece hoje não é mais em favor de seus pecados, mas por ter tido seus pecados perdoados. A história, olha que história interessante, um médico escocês muito conhecido por ter um coração muito bom, um médico bom, conhece um médico bom? Possivelmente parecido com esse que você conhece. Esse médico, ele cobrava pelas suas consultas, e quando, depois da sua morte, acharam ali um caderninho com todas as consultas e as pessoas que pagaram o que estavam devendo. Mas na notinha que estava devendo, ele tinha escrito o seguinte: perdoado, sem condição de pagar. Perdoado, sem condição de pagar. Perdoado, sem condição de pagar. Então, quando o contador pegou aquele bloco de notinha que a mulher dele, a miserável da mulher dele, conta agora porque é miserável, pegou aquilo para fazer um incontax logo depois da morte do homem, lá na, junto com a Paula e com a Meire, a mulher ficou maluca. Que isso? Tem muita conta para receber. E contratou um advogado, depois de ter feito um incontax lá no novo accounting, contratou um bom advogado em Toronto, levou na corte, o juiz marcou o dia da corte, todos na corte. O juiz pegou aquele caderno, aquele bloco de notas, e perguntou assim: de quem é essa letra escrito? Perdoado, sem condição de pagar. A viúva disse o seguinte: do meu marido. O juiz falou o seguinte: quem na face da terra, que juiz na face dessa terra pode agora pegar uma notinha dessa e cobrar o cidadão? Sendo que o seu marido escreveu na notinha: perdoado, sem condição de pagar. O que a viúva fez? O que a viúva fez, gente? Saiu sem dizer uma palavra. Quem são esses perdoados, sem ter condição de pagar? Eu e você. Eu e você perdoarei a sua maldade, de Jeremias 31, 34, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados, simplesmente porque Jesus morreu em uma cruz. Páscoa. A morte de Jesus é completamente suficiente para nos purificar de todos os nossos pecados. Essa é a primeira coisa que gostaria que você levasse para casa. Segunda coisa que gostaria que você levasse para casa é o seguinte: Cristo deu a sua vida em favor de suas ovelhas. Você leu comigo o texto de João. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. E assim vai o texto. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. E eu dou a vida pelas ovelhas. Se você é uma ovelha de Jesus, a morte do nosso Senhor na cruz do Calvário foi por você. Cristo deu a sua vida em favor de suas ovelhas, da igreja. Você precisa crer nisso. Sua celebração da Páscoa esse ano precisa refletir sobre a necessidade da morte de Cristo em seu favor. Os nossos filhos precisam celebrar a Páscoa esse ano de uma forma diferente, sabendo que Cristo Jesus morreu por cada um deles. Uma das coisas que me encanta é tradição. E não significa que gostar de tradição é tradicional. Não tem nada a ver isso aqui. Vida nova é um negócio estranho demais. Como diz o pastor Ceni, eu chamo de estranho, o pastor Ceni mais polite chama de atípica. Duas pessoas nos encontraram, isso é um tempo atrás, na mesma semana, incrível, na mesma semana. Uma dizendo, pastor, nunca imaginei que eu ia me dar tão bem numa igreja tradicional como a Vida Nova. Na mesma semana, outro cidadão chegou e falou assim, pastor, estou muito contente. Nunca imaginei, sendo uma pessoa tradicional, vindo da igreja tradicional, que eu ia me dar tão bem numa igreja pentecostal igual a Vida Nova. Depois você conversa sobre esse assunto. Mas eu gosto de algumas tradições e assisto alguns filmes sobre tradições. E não se espante, os judeus, até hoje, eles trabalham, eles cultuam, eles celebram algumas tradições. Você sabe disso, já contei aqui várias vezes, Suzana trabalhou com uma médica de Tel Aviv, aqui no St. Michael's, e essa médica, ela celebrava aqui, ela veio passar 2 anos trabalhando aqui, fazendo não sei o que, no ela e o marido dela no hospital. E ela celebrava aqui em Toronto, todos os anos, as festas judaicas. E um dia eu fiquei impressionado com aquilo, a médica e o marido eram ateus, e celebravam as festas judaicas. E a Suzana foi perguntar, eu falei, Suzana, você tem que pesquisar, ou você ou eu. E ela, como estava com a médica todo dia, ela foi, coitada, pesquisar. E a médica falou assim, Suzana, minha filha, você é inocente demais, você não sabe que nós estudamos geografia, história, hebraico, matemática, ciências, igual você estuda no Brasil, mas são as nossas histórias. Então, quando nós estudamos história, história do nosso país, na história do nosso país se encontra a história de Abraão, aquele que tem lá na sua Bíblia. Na história, quando nós estudamos na escola, na quarta série, se encontra a história dos reis. A gente sabe quem foi Davi, quem foi Salomão, quem foi Sansão. Nós estudamos essas histórias na escola, é tradição nossa. Então, não é porque nós somos, não acreditamos em Deus ou nada. Nós celebramos as nossas tradições. E na nossa tradição tem uma festa que chama Yom Kippur, que vocês chamam de Páscoa. Olha que interessante. Celebram as tradições. E nós celebramos o quê, gente? Nós celebramos o quê? Como iremos celebrar a Páscoa esse ano? Sabendo que Jesus, o sangue de Jesus, foi a necessidade da morte de Cristo na cruz por nós. Que aquele sangue, o pastor Ceni sempre faz isso aqui na ceia, derramando aquele pinguinho assim, ó, dizendo que aquele pingo de sangue, uma gota apenas, é suficiente para purificar a minha vida e a sua de todos os nossos pecados. E você sabendo agora que ele morreu pelas ovelhas, por você, por mim e por você. Nós que um dia nos rendemos aos pés do nosso Salvador, reconhecemos que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para purificar a minha vida de todas as minhas impurezas. E eu me rendo aos pés desse Senhor Salvador e recebo dele graça e misericórdia, perdão, alegria e paz. E salvação, passaporte para o céu. E agora eu celebro a Páscoa de uma forma um pouco mais diferente que celebrava antes. Como você vai celebrar a Páscoa esse ano? Como você vai celebrar a Páscoa esse ano? Vamos orar? Você pode baixar sua cabeça? Necessidade da morte do nosso Senhor. Se Jesus não tivesse morrido, eu e você não teríamos nascido. Nascido de novo. Em todo o auditório, em todo o culto, há 3 tipos de pessoas assistindo o culto. Aqueles que ainda não se renderam aos pés do Salvador, são simplesmente simpatizantes do Evangelho, amigos do Evangelho, amigos da cruz. Falam todas as coisas que os crentes falam, têm os mesmos palavreados, paz do Senhor, irmão, glória a Deus, recebe o pastor para um cafezinho, assim ó, sem problema nenhum, mas que ainda não se renderam aos pés do nosso Salvador. Continuam vivendo uma vida normal, assim como viveu desde quando se entende por gente. Não houve uma mudança radical. Esse é o primeiro grupo de pessoas, também neste auditório aqui hoje, e também nos assistindo pela internet. Há um segundo grupo de pessoas, salvos, se renderam aos pés do Senhor, completamente transformados. O sangue da cruz alcançou esse coração. Mas ainda não vive as plenitudes de Deus. A leitura da Bíblia ainda é bem pouquinha. A oração, meu Deus, como é difícil orar. Pessoas que dependem da igreja. Existem os mundanos, e eu estou inventando uma, existem os igrejanos. Pessoas que dependem da igreja para tudo, do pastor para tudo, tudo, ore por mim, leia por mim. E veio a pandemia, nos fez ficar 2 anos sem igreja, quase. Irmãos malucos, Deus, saudade da igreja, Deus, pastor, nossa, não vejo a hora de voltar aos cultos. E voltaram, depois de 2 anos e meio, quase 3, a mesma vidinha de sempre. Um cultinho de domingo apenas, de vez em quando, quando dá. Existem aqueles outros no auditório que celebram a Páscoa diferente, que reconhecem a importância da morte do Cordeiro na cruz, que planejam a Páscoa, que se alegram quando a Páscoa está chegando. Oh Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor hoje nos leva para casa com um pouco mais, sabendo um pouco mais, Deus, a respeito da Páscoa e da necessidade da morte de Jesus naquela cruz em meu favor, em favor dos meus irmãos. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome.